Olá, heróis e heroínas de todo o universo. Estamos aqui no QG das Amazonas e com a Clary.
E aí, pessoal?
A Ana.
Hello!
A Mary.
E aí, gatinha?
E eu, a Maia. E hoje nós iremos falar sobre o quanto, do fundo dos nossos corações, a gente ama a Marvel.
A gente ama mesmo.
Aqui a paixão de montão, a casa das ideias. Uhul.
Casa da criatividade.
Vai, Marvel! Vai, Marvel, só que não, né? Vai pro fundo do poço. Que a gente aqui é sério, a gente vai falar mal dessa bagata. A gente vai colocar.
Não tem
aqui a gente não puxa saco pra quem pagar. Não, e na DC também não tá pagando, mas a gente vai falar bem da DC, porque a Marvel não tem clássicos, é isso.
Resumiu tudo. Resumiu o podcast, vambora, pode desligar aí.
Tchau, gente. Já falou tudo. Obrigada. Tchau. Adeus, tchau, vou dormir. Vamos iniciar. Hello, darkness, my old friend.
I've come to talk with you again. Falar mal da Marvel nem é tema pra podcast, é tema pra vida. Vamos começar por aí.
Tô ansiosa já.
Ou a gente vai começar falando bem?
Não, no, o bem a gente fala na introdução.
Só na introdução. Porque a gente já vai estar falando bem demais.
A real casa das ideias aqui é a DC Comics, a casa das cópias que é a Marvel, que eu já comecei.
Pausa pra dizer que Keanu Reeves já recusou a Marvel, mas aceitou ser uma cabeça flutuante, uma bola de feno do Bob Esponja.
E ele é o John Constantine. Ele é o fucking John Constantine. Mesmo que eu não goste do John Constantine americano, é o Keanu Reeves, então não tem como desgostar.
Prefiro ser uma cabeça flutuante num bola de feno. Que é o personagem no filme da Capitã Marvel. Só o Keanu Reeves. Só por isso eu gosto.
Eu combinaria pelo filme do Bob Esponja também. Vocês escolheriam o quê? Mary, você escolheria o quê? O filme do Bob Esponja ou o filme da Marvel?
Só tem uma opção aí, é o Bob Esponja. Só existe a opção Bob Esponja dessas aí.
Ana?
Bob Esponja é um clássico, né, gente? Infantil, a Marvel não é um clássico.
A Marvel não é clássico de nada. Não é clássico de infantil, não é clássico de adulto, não é clássico nem do clássico. Maia já deu essa explicação, prefere ser a Pedra do Patrick.
Com certeza, tem coisa mais clássica que a Pedra do Patrick.
A Pedra do Patrick é conceitual, porque olha isso aqui. Isso aqui é a Pedra do Patrick.
E tem toda uma casa, assim, embaixo da Pedra do Patrick. Mesmo sendo plano que você levanta, sabe? É, tipo, perfeita.
A Pedra do Patrick tem uma antena de TV.
Se brincar, deve funcionar melhor que a TV daqui de casa. Debaixo d'água.
Eu amo que o conceito Marvel é tão meh que qualquer coisa leva a gente pra assuntos melhores, tipo a Pedra do Patrick.
A Pedra do Patrick, pra você ver.
Não, isso que eu já ia comentar. Poxa, o Bob Esponja consegue fazer fogo debaixo da água.
E o que, que a Marvel consegue?
Fazer mais buracos que peneiras nos seus filmes, mas ninguém tá nem aí, né? Porque
o importante é ter explosão na cara e piada ruim.
Gente, eu queria muito falar sobre esse último filme que eles lançaram, dos Vingadores. É, Vingadores. Eu não sei o nome todo do filme. É, Vingadores.
Endgame, Ultimato, alguma coisa assim. Não sei.
Ultimato. Você vai ver o Ultimato. É, que eles fizeram um apelo. Os fãs fizeram um apelo para que os pais não levassem seus filhos para assistir o filme no cinema. Porque eles não queriam ouvir barulho de criança durante o filme. Olha que merda. É.
Não vai assistir no cinema, então. Macho nerd irritante. Assiste na sala de casa. Baixa o torrent.
Não, aí eu comecei.
Tem aquela cena de Jovens Titãs.
Gente, só que o problema é o seguinte. Eles não queriam que crianças fossem assistir o filme. Mas se as crianças não fossem assistir o filme, como que eles iam conseguir bilheteria? Né?
Quem era que ia assistir o filme se não fossem as crianças?
Não, aí tem uma coisa, começou uma discussão com a menina lá, Que aí eu nem quero, nem vi o filme, nem queria ver o filme, aliás, no cinema e tal. Aí a menina começou a discutir comigo, falando que não era pra levar criança mesmo, não sei o quê. Aí eu falei, filha, você tem faixa etária. E faixa etária pra criança acompanhada de maior de idade? Que você vai pedir a criança de assistir.
Agora... É que os tão famosos adultos, eles fazem mais barulho que as crianças no cinema, então.
Não sei se vocês lembram, teve um desses filmes da Marvel que teve uns adultos que saíram na porrada no final do filme e tal.
Depois que as crianças que têm educação.
Sabe por quê? Isso porque mãe não deu porrada quando era criança. Falta de chinelada.
Falta de cacete.
O QG das Amazonas não compactua com violência infantil.
Não, a gente não compactua com o Marvel, é diferente.
Aí a guria queria, já que eu tava discutindo com ela, aí eu peguei e falei com ela assim, filha, você quer excelência? Indo numa sala de cinema, assistir com diversas outras pessoas... Faz o seguinte, assiste na sala silenciosa da sua casa, no meio da ilha, no meio do oceano, em silêncio, em paz.
Abandonada, sozinha, escanteada, nos minutos finais, para depois ninguém mais ter que ter notícia desse indivíduo.
Ah, eu continuando falando do último filme, que eles fizeram o esquema para saber que período do filme você poderia ir no banheiro. A gente já até falou disso num outro podcast aqui. É o filme inteiro, então, né? Porque o filme todo inteiro é irrelevante.
Tá no banheiro, tipo assim, vai ser mais compensatório pra você do que achar aquela porcaria, né?
Concordo, a gente poderia estabelecer aqui um novo modelo de ir no banheiro quando começar o filme dos Vingadores. Apareceu
as únicas partes que você não pode estar
chegou
no banheiro.
Chegou os sinais, quando... entra na sala e você assistiu Vingadores Ultimato direito.
Não, acabou o último trailer, vai no banheiro. Aí
a
subiu
parte mais importante do filme é aquela em que ele acaba, é a melhor.
É. A parte que sobe os créditos finais, assim, ó.
Exatamente.
Só que aí é cisma de colocar a cena pós-crédito, né? Eu acho, não sei se nesse teve. Teve?
Teve, teve. Parece que teve.
Não sei.
Uma foi duas do Homem-Aranha, eu acho que alguma coisa assim. Agora eu tenho uma crítica a uma cena específica.
Critique. Pausa pra dizer que a Clary tá com uma camisa escrito Fuck Marvel. Vai, Clary.
Que é a melhor camiseta do universo.
Queremos uma camiseta dessa.
Disponível em breve na nossa lojinha. Gente, a minha crítica é o seguinte.
Adoro.
Toda a renda da venda das camisetas vai ser revertida para institutos de saúde mental.
E vai ser mesmo, porque eu não vou deixar ninguém aqui postar um real do dinheiro desse podcast. Não, mentira. Mas talvez, aí vamos discutir posteriormente. A minha crítica é a famigerada cena em que inventaram de num frame só colocar todas as heroínas femininas que estavam no maldito do filme juntas. Aí eu não lembro, parece que foi aquela heroína do Pantera Negra. Eu não lembro o nome. Qual é o nome? Nome.
A Michonne, a Michonne.
Tá no personagem da Marvel.
Parece que foi ela que estavam atacando a Feiticeira Escarlata e parece que disseram... Eu não lembro direito como foi, sei que disseram alguma coisa. Aí parece que essa super-heroína do Pantera Negra disse que ela não tava sozinha. Aí do nada, assim, aparece.
Um banheiro zumbi.
Atrás dela, todas as heroínas que estavam ali. Eu, minha gente, vocês ignoram as malditas das heroínas de vocês por mais de uma década. E do nada vocês decidem que colocá-las num frame só e fazer de conta que tem um pouquinho de empoderamento e um pouquinho de representatividade ali vai ser suficiente? Mas é claro que não vai. Isso é engana trouxa. Sabe o que isso parece? Aquelas feministas... que só querem fazer feminismo elitista. É exatamente isso que a Marvel fez. E eu critico muito, e está criticado, e é isso, ninguém tasca. Diferentemente da DC Comics, que inaugurou o universo cinematográfico voltado para as super-heroínas com, ouso dizer, um dos maiores filmes dessa década, que foi Mulher Maravilha. Encerrar minha fala.
Eu achei que você ia falar que era a cena de transformar o Hulk em agiota.
Não, essa daí também é ruim. A Lu também tem aquela do Thor.
Oh, tá? É o seguinte, a cena ruim começa quando termina o último trailer e vai até o crédito final.
Não, é porque as das super-heroínas me deixou muito irritada, porque muita gente diz, ah, não, mas é representatividade. Representatividade na casa do cara.
Representatividade, meus ovos.
Parece que eu ia falar, ainda bem que você disse. É muita forçação de barra.
Colocaram essa cena feminina errado, mas não quer dizer que pra alguém ela não tenha servido, entende? Não sei se eu expliquei direito.
Não, faz sentido. É a mesma questão do filme do Pantera Negra. A gente não gosta por várias questões técnicas de cinema e de histórias de quadrinhos. Mas é inegável que o filme tem um valor muito grande e uma representatividade muito grande para a cultura afrodescendente. Agora, a cena dessas mulheres, dessas super-heroínas no filme dos Vingadores me incomoda de uma forma escabrosa. Não entendo, não entendo.
Esse filme do Pantera, ele ganhou vários Oscars, né? Um que eu achei que ele fosse ganhar, que ele não ganhou, que faria muito mais sentido, era relacionado ao elenco dele. E ele não ganhou, achei isso até estranho. Enfim. Segundos a ganhar Oscar de filme baseado em super-heróis. X o pé, a marca. Deixa só eu falar que eu acho muito injusto aqui no, na edição que o Pantera ganhou e tal. Aí ignoraram Aquaman e Mulher Maravilha no anterior também.
Foi.
Voltou a se falar.
A academia tá meio louca, né? Desde a época do que eles fizeram aquela revelação de melhor filme e tava errado. O envelope, leram o envelope errado, leram errado que tava no envelope. Desde aquilo o negócio foi só ladeira abaixo.
Eles deram uma leve surtada.
Vamos ver se eles se corrigem dando o prêmio devido ao Coringa.
Por mim, ele levava o melhor filme, acabou. Não, não tem questionamento. Não,
ele
não
já deve ter chegado a 1 bilhão já e é o primeiro filme restrito a fazer isso de heróis.
Esse filme, ele merecia fotografia, ele merecia melhor ator.
Elenco.
Filme, elenco, coadjuvante. Pra
o
mim,
roteiro era... dele... O roteiro, tanto é que a Clara até falou nos últimos podcasts do pessoal tá usando aqui na América Latina a máscara dele, né? A caracterização dele nos protestos. O roteiro dele, tipo assim, se você substituir Gotham por qualquer nome de qualquer outra cidade que esteja passando por isso, vai tranquilo.
E o interessante do Coringa é que qualquer pessoa poderia ser o Coringa. Qualquer pessoa poderia ter um dia ruim no nível suficiente do dele pra surtar, assim. É um filme que toca muito a realidade e ainda assim não deixa de ser surreal. Por isso
agora,
é muito bom.
Agora, voltando ao falando mal da Marvel, a cena que te incomoda dos Vingadores.
Não, não é a cena mais, não. Foi um fato que aconteceu.
Ah, tá.
Eu... queria assistir um filme nacional na época, eu não lembro, parece que era o filme da Hebe, era o filme da Hebe na época que eu queria assistir, eu falei disso no podcast passado, inclusive. Só tinha salas de cinema exibindo o famigerado filme dos Vingadores, que já estava em cartaz há mais de um mês, não tinha filme nacional, não tinha outro filme, sessões com horários possíveis para ninguém assistir. Assim é fácil chegar a 1 bilhão.
É verdade, exatamente. Parece que vários artistas nacionais e internacionais reclamaram disso também. Que eles compraram, digamos assim, não é compraram. Eu não sei como funciona esse universo de exibição de filme, mas que as salas ficaram para eles. Porque um exemplo é o da Capitão Marvel. Quando eu fui assistir a Alita, eu assisti no cinema. Aí, o Bob não conseguiu assistir a Alita no cinema. E, tipo assim, ele foi questão de 2 ou 3 dias depois de mim tentar assistir, ele não conseguiu. Porque eles já tinham tirado pra colocar a Capitão Marvel. E, tipo assim, Você pega um cinema que tem várias salas, tipo quatro salas, tipo, eles colocaram em todas. Entende? Não foi tipo assim, um 3D e um normal, entende? Como normalmente às vezes fazem esses grandes sucessos. Foi tudo, todos os horários, só isso.
A gente não tá sacanagem. Os cinemas são duas salas, né? Três horários. Três ou quatro? Acho que são três horários, né? Em cada uma das salas. Em todos os horários tinha que ter Vingadores. Em todos os horários, gente. Ah, que saco. Capitão Marvel também foi a mesma merda.
Se dá mais valor para as personagens femininas dela, né? Aí eu lembrei dessa questão também de diversidade sexual. Porque, tipo, na DC... já existia há muito tempo e parece que as pessoas só vieram puxar saco da Marvel depois daquela imagem lá dos quadrinhos. Mas aí é o que eu lembrei, tipo, Betty Kane já tinha muito antes de eles colocarem essa imagem nas HQs lá, ó, que o pessoal tava colocando nos jornais e não sei o que lá, falando que isso influenciava
da as crianças. Bienal. Foi da Bienal no Rio.
Isso. Aí, tipo, essa questão também de diversidade. A DC tem... Nossa, a DC já tratou a diversidade desde lá dos níveis dos tempos. E a Marvel faz isso... Não faz isso, não. Mas o pessoal só vem puxar o saco da Marvel agora. Tipo, ok, minha gente.
Porque, assim, vamos convenhar que a Marvel, e na questão das HQs, ela faliu. Ela teve a beira da falência. Ela teve que vender personagem. Ela vendeu direitos dos personagens dela. Se eu não me engano, para o Universal, que tem o Hulk.
Dos personagens dela.
Ela vendeu o Hulk, ela vendeu o Quarteto Fantástico, ela vendeu o Homem-Aranha, ela vendeu o X-Men, que aí inclui o Wolverine, e ela só teve esses personagens de volta recentemente. Ela não teve eles de volta, compraram ela e compraram os personagens. Aí ela ficou
tendo eles de volta.
E a DC tem direito autoral de todos os seus personagens. X do
PA. X do PA, Marvel. Exatamente. A DC, pelo menos, ainda é dona de todos os personagens dela. E se ela quiser colocar todos eles num filme só, ela pode, ao contrário de outras aí, né, Marvel?
E ela pode fazer isso de uma forma coerente, porque várias sagas e várias histórias clássicas da DC dão essa baixa. E são muito trabalháveis no cinema. Vulgo Crise nas Infinitas Terras!
Lá vem crossover aí, vamos ver o que vai dar. Crossover mês que vem, gente. Crossover mês que vem.
É muito bom ser fã de uma editora com direitos de todos os personagens, de uma editora clássica que faz as histórias consistentes.
Eu ia falar, eu sei que não era pra gente estar elogiando a DC, mas eu estou amando o que eles estão fazendo com esses personagens mais desconhecidos e trazendo eles pra o universo séries barra filmes, tipo a Stargirl. Velho, eu nunca imaginei que a Stargirl ia ter uma série só dela, e olha só. Ai, meu Deus do céu.
Eu quero, sinceramente, estar perto de vocês, ou que a gente faça um vídeo, alguma coisa assim, se eles anunciarem uma da Jessica Cruz. Vocês vão surtar.
Meu Deus do céu, imagina.
Seria nosso sonho, Maia.
Com certeza. Nossa senhora. Tudo que eu pedi na minha vida.
Porque a Isabela abre um precedente pra Jéssica. Porque a Jéssica é uma personagem de uma geração mais nova, né? Então, se o público agradar muito da Star, quem sabe?
Mas assim, a Jéssica surgiu há pouco tempo, mas eu achei que pelo tempo que ela tá em cena, ela já tem, tipo assim, uma base de fãs.
Muita coisa.
Tem animação, já tem uma participação importantíssima na Liga da Justiça. Ah, a mulher é incrível!
E lá, vamos nós enviar bastante de falar da Marvel de novo.
É porque não dá pra falar de merda muito tempo, gente. Desculpa.
O motivo que levou a não gostar da Marvel foi o filme do Thor. Eu nem era assim, tipo assim, participava daquele grupo que a gente tava. Foi o filme do Thor Mundo Sombrio?
Daquele dois. Terceiro filme, né?
Não. Não, foi o 2, eu acho que é o 2. É, o 2. Nossa, aquele filme ele tão lento. É o que tem a Natalie Portman ainda, que ela tem um tal do éter lá, então uns elfos negros, que não parece elfo, diga-se de passagem.
Não, então, a coisa mais legal é porque, tipo assim, a Natalie, ela é uma atriz que todo é marcante, né? Porque todo mundo lembra dela
de Oscar,
de vários outros filmes, assim, grandes. Só que aí chega na Marvel, você fica, nossa, a Natalie tava lá?
Eu tô descobrindo isso agora, ela tava lá, peraí.
Tava.
Então, eu só descobri isso agora, por isso que eu tô falando.
Par romântico do Thor. Vamos chamar o Thor de Tobias?
O Tobias.
Vamos,
pra
Tobias.
Você ver como ela estava tão insignificante, porque ela ficou a sombra daquele bosta lá e tipo assim...
Do Tobias.
E ela nem apareceu. Mas, gente, olha, né?
Foi um casal mais sem graça que eu já vi na minha vida. Foi os dois naquele dito filme, cara. Por isso que não colocaram mais não trouxeram mais o personagem. Por isso.
Não, e é sem coragem falar que a Aquaman, o Arthur e a Mera não tem química.
Gente, pelo amor de Deus.
Até eu que não gosto da Amber, que eu queria que a Amber morresse. Achei que teve uma química legal entre ela e o Jason. Tipo assim.
E eu estou sugerindo, eu posso executar. Eu posso executar, a gente pode fazer uma sessão de exorcismo pra Maia desincorporar aí e parar de odiar a Amber. Eu acho que a gente pode fazer isso.
Eu odeio a Amber.
Foi muito fácil.
Por isso que ela é a personagem perfeita.
Eu queria dizer que foi muito fácil pra Amber ter a química com o Jason. Quem não teria? Caraca, quem não teria?
Eu queria.
Até meu cachorro teria.
Gente, agora sim. Vamos, né? Gostar da Marvel, né? Convenhamos. Pra quem diz que Thor e a Capitã Marvel tem mais química que o Jason e a Amber em Aquaman, aí você já vê, né?
Força a pessoa de barra, assim, é querer empurrar o Monte Everest.
A pessoa que diz isso, ela tem uma empresa de limpeza, porque haja passação de pano. Não, passou pano demais. Eu tenho que passar meu endereço pra essa pessoa pra vir fazer uma faxina aqui em casa. Vou passar um pano aqui também, né?
Ai, meu Deus do céu. Inclusive, mas assim, eu só não falo que eu queria que a Amber pegasse fogo, porque o filme se passa debaixo d'água e não teria como. Tem alguma coisa
a não ser que fosse Bob Esponja.
Eu não sei, Bob Esponja.
E Bob Esponja, a cidade pega fogo, minha gente. É tudo possível. Cagou, regra da física ali.
Pausa pra dizer informação. Que existe aquela teoria, né? Que a fenda do biquíni é no Triângulo das Bermudas. E por isso tem essa mutação toda.
E tem outra que é em Chernobyl, é perto de Chernobyl.
Não, é no Triângulo das Bermudas. Porque
mas
o Triângulo
tem uma
das...
teoria que é perto de Chernobyl e tem toda a radiação, e por isso que eles adquiriram esse poder de fala. Viraram seres animados. A gente tem que fazer um vídeo dessas teorias da conspiração do Bob Esponja.
Várias outras, né? Porque aquela área do Triângulo das Bermudas, a parte da Flórida, era usada de armas nucleares. Então, por isso dá a radiação, entendeu? E Chernobyl, ela é no meio do continente. Não tem mar.
Mas tem um rio, pode ter um rio.
Mas acontece que a fauna...
Vai ter um rio.
Acontece que a fauna... A
tem
fauna,
um rio. Tem um rio, tem que ter um rio ali.
A fauna é de mar.
Tem um rio. Eu estou impossível hoje. Eu não vou ceder. Eu vou bater de frente mesmo.
Tá. Mas eu apoio um podcast sobre teorias de conspiração. Vamos de Ash está em coma até o hit do The Walking Dead. É boa. Todo mundo
nessa
em coma.
Nessa eu acredito.
Inclusive, estou juntando dinheiro pra poder ir no show dele quando ele sair do esconderijo dele.
Ele vai sair e vai fazer show junto com o Elvis Presley. Porque o Elvis não morreu. Só foi pra casa.
Lugar do rei. Um minuto de silêncio. Tá, acabou o minuto de silêncio.
Nossa senhora, Galvão Bueno.
Seguindo o Marvel. Eu quero fazer uma estruturada aqui. Caso. Neste local, neste dia, nessa hora, anote aí, 10h14 da noite, 17/11, está calor. Não tem como gostar de uma franquia inteira de filmes quando todos os filmes têm o mesmo formato para tudo. Se você tirar os fatores isolados, fica a mesma história. Aí eu já entro em impasse com isso, porque existe uma coisa chamada Fórmula do Herói, que a gente estuda no curso de letras, que tipo, se você tirar todas as particularidades de todo o universo, vai ficar aquela mesma jornada do herói. Isso é assunto para outro podcast até. Mas a Marvel, ela não consegue nem disfarçar.
Uh-uh.
E todos os roteiros são farinha do mesmo saco.
Uma coisa, não bato na mesa, porque depois fica difícil pra me tirar essa bosta desse batido da mesa aí.
Deixe meu batido da mesa, porque isso expressa minha indignação.
Vira a mesa então, diabo. Eu concordo com você. Eu concordo com você em questão da fórmula, porque é estranho. E tem uma história, tem uma coisa também. Retirando o Homem-Aranha, qual o herói do universo estendido da Marvel transmite algum valor?
Nenhum.
O Capitão América, talvez, né?
É.
Não, Capitão América é um bosta. Não defendo o Capitão América por ele... nada. Ele é um bosta.
Capicolé.
O Chris Evans.
Não, vamos analisar. Vamos pegar o personagem aqui, ó. Pegamos Capitão América, analisamos. O cara foi um fantochezinho de Segunda Guerra plantar espírito de vitória nos Estados Unidos e na Inglaterra e todos os países aliados ali. Ele fez isso? Fez. Por quê? Porque era
um fantochezinho. Gente, o Capitão América era uma Amélia Heard fajuta.
Fora isso, o que é que essa teco aqui representava?
Note que o que tentam transmitir com ele é o que é transmitido com o Super-Homem, né? Até o uniforme é as mesmas cores, né? Tá, é da bandeira e unicórnio. Mas eles precisavam de um personagem que transmitisse patriotismo.
Isso me lembra que quando lançar a série da Stargirl, vai ter várias filhas do Makenga falando que a Stargirl é uma versão feminina do Capitão América e eu vou tacar fogo em todo mundo.
A Maia vai ter que arrumar um emprego numa indústria de pólvora. Ou fósforo.
Não pode.
A gente vai ter que arrumar um advogado pra ela. É diferente, a gente vai ter que tirar ela da prisão.
Ai, gente, eu tô querendo que ela taca fogo mesmo.
Sim, ela taca fogo, mas depois a gente vai ter que se movimentar aqui pra tirar ela da prisão, né?
Relaxa.
Vocês podem fazer uma faquinha com o dinheiro do podcast e me tirar da cadeia.
Vocês já leram alguma HQ da Marvel?
Já, e arrependi. Foi Guerra Civil, foi na época que eu comecei a gostar de HQ, aí ia sair o filme de Guerra Civil. Aí eu peguei a HQ da Guerra Civil e fui ler. Aí eu tinha achado legal, né? Achei bacana a história, o enredo e tal. Aí eu fui no cinema assistir. Ué, eu li a HQ errada, foi isso? Eu tô na sessão do cinema certa? Deus, por favor. Dinheiro se jogado fora. Valeu, tchau.
A única
Guerra Civil de se eu não me engano, somos só os dois, não é? Ou tem mais personagens apoiando eles no filme? Tipo assim, uns seis caboclos pra cada lado. E na HQ é tipo todo mundo.
É todo mundo na HQ. No filme são os grupinhos e parece briga de fundo da escola.
Tipo assim, liga o ar-condicionado. Aí a outra toma, desliga o ar-condicionado. Aí metade grita bolacha.
Ventilador.
Metade grita bolacha, a outra metade grita biscoito.
É exatamente isso.
Se eu tivesse lá, eu diria pão de queijo.
Eu diria cuscuz. Não, mentira, eu prefiro pão de queijo. É só pra... Nordeste, é nóis, valeu. É isso.
A Ana ia gritar, pequê! Arroz com pequê!
Exatamente.
A Maia, pra me apoiar, ela ia ter que estar do Argilente! Aquela de Minas também.
E eu, quem que vai me apoiar?
Vai cada um com seu lugar, rapaz.
Eu me dou um tapa nas costas.
Você com o seu cuscuz, cada um com o seu
cuscuz. É cuscuz, viu?
Cuscuz.
Cuscuz. Eu com meu cuscuz, minha cocada, o meu Auto da Compadecida e meus autores todos nordestinos que vocês tentam usurpar e vocês fiquem com nada desse país, porque a gente carrega esse país nas costas.
Oh, eu ia ficar com meu pão de queijo, meu doce de leite, minha goiabada, meu queijo, meu trem, meu ai, meu suor. Os ouros das Minas Gerais não tá nem aqui, que esse filho da porra desse português vai tudo embora.
A HQ mais perto de HQ da Marvel, mas com abismo de distância que já li na minha vida, foi uma da Turma da Mônica, que imitava os X-Men.
Não, eu li, porque show. Pra mim eu tenho que ter propriedade pra criticar, então eu tive que ler, pra achar ruim.
Eu acho que a última HQ da Marvel que eu li foi uma do Homem-Aranha. Mas não...
A gente, tipo, eu até assim, tentei, mas eu não tive a menor paciência.
Não, e são...
Qual foi só das animações, né, então?
Qual foi a última?
Animações? Gente, é. Bom dia, companhia X-Men.
Também. X-Men Evolution, e eu gostava, e eu era Jean Grey. E aí, cagaram ela no filme. É nóis.
Eu não gostava da Jean Grey.
Gente, nossa, que passada mesmo. Sara,
que é a Jane
nos filmes.
Ai,
ah, eu
de. Mas, tipo assim, na HQ dos X-Men mesmo, não tem aquilo do, nem da animação e nem do filme, tá ligado? Tipo assim, a romântico do Scott é a Emma Frost, uma coisa assim. E o Wolverine e a Vampira, porque ele é o único que aguenta uns minutos. Aguenta.
Pra é você sério? Ver, depois o Marvete vem falando que a Marvel quer fiel às HQs, né?
Depende da HQ, que a pessoa falou que a HQ é fanfic. Eu
só falar é o HQ de trás pra frente, nem assim.
Tipo isso. É. O que mais? Que toda hora eu fico, o que mais?
É porque não tem muita coisa pra gente falar da Marvel.
Eu já agora. Resumi tudo na minha primeira fala desse podcast. A Marvel não tem clássicos, ponto.
Ah, isso. Bom, não tem uma HQ que a gente fala. É, olha, você tem que ler essa aqui, isso é um clássico. Essa da Guerra Civil, ela é famosa pelo fato deles terem feito o filme, né?
O mesmo nome. Mesmo nome.
Mesmo nome. Vocês lembram quando eu fui na Comic Con e tinha uma HQ de luxo lá? E aí eu tava na fila esperando comprar as coisas. E eu tô de olho assim na HQ. Aí eu não li o título dela, eu li as imagens, eu vi só as imagens. Eu disse, nossa, que HQ da Mulher Maravilha é fantástica. Olha, deve ser legal porque é de luxo, né? Aí eu olhei assim pra cima. Era Capitão Marvel, cara. Desenhada ela igualzinho, Mulher Maravilha. Até a descrição do negócio.
Igual da Mulher Maravilha. Cópias.
Contra fatos no argumento. Essa questão de cópias. Tipo assim, se você pegar os personagens da Marvel, que ela copiou da DC.
O Deadpool e o Slade.
Tem um personagem que dá ênfase ao fato de ser casa das cópias. Que é o Hulk. Ele é cópia do Solomon Grund. O Solomon Grund roxo é ótimo, né? O Solomon Grund é cinza. O Hulk era pra ser cinza. Quando for imprimir, ele saiu verde. Ele é a cópia do Solomon Grund. Vai, Mai.
Não, é que eu tô falando que em Jovens Titãs, os Titãs mesmo fazem brincadeira do Deadpool ser original e o Slade ser a cópia.
Quem que é a cópia?
O Slade é a cópia, né, gente?
É quem?
Com toda certeza que o Slade é a cópia.
Slade!
Quem?
Slade!
Vou repetir agora,
né? Mas não, ela não entendeu. Ela não entendeu o que a gente queria.
Eu sou lerda, então perdoa minha lerdeza. Duplicada.
tem um personagem da DC que apareceu que alguém parecido apareceu, alguém parecido, não, isso ficou tão repetitivo. Tem um personagem da DC que tem um parecido na Marvel que aparece, que surgiu antes, que seria o Namor, né? Só que as pessoas ignoram que, tipo, tinha Poseidon e tinha o Netuno, dois deuses do mar, e o pessoal tá cagando pra isso e fala que é copo e foda-se, tá bom, só comer muito melhor que o Namor. Que diabo de Namor? Que já fala de Namor? Só se for Namor de namorado, que é uma coisa que nós três aqui, também nós quatro também não temos. Pausa pra dizer que o Jason fez a voz do Capuz Vermelho no Batman contra o Capuz Vermelho. O sonho dele é viver o Capuz Vermelho.
E ele fez cosplay no Halloween de Capuz Vermelho, que ficou maravilhoso. O amor da minha vida vestido de segundo amor da minha vida.
É, putz, eu já ia falar que se a Warner não quisesse ele de Capuz Vermelho lá, podia mandar pra cá, né? A gente aceita aí, vestido de Capuz Vermelho. Não, vestido de Capuz Vermelho. Vestido de pijama, de unicórnio. Gente, foca na fala mal da Marvel. Vamos de novo pela quarta vez.
Viu? Não dá pra gente focar em falar de coisa ruim o tempo todo.
Gente, eu lembrei de uma coisa. E o filme da Viúva Negra?
Que?
Já faz 84 anos.
Da Scarlett Johansson, né?
É, diz que é pra 2021, gente. Vai sair mesmo.
Cara, pior que eles vão tentar vender Viúva Negra. No mesmo patamar de Mulher Maravilha, velho.
Bicho, tem essa questão de comparar Mulher Maravilha, Capitã Marvel e qualquer outro filme de super-heroína da Marvel que vinha depois. Eu tava conversando com um amigo meu, que ele é fotógrafo, e a Egenilson, e ele disse uma coisa que é muito verdade. A geração de hoje é a geração do primeiro, ou seja, tudo que chega primeiro é pré-estabelecido como que faz. Tudo que chega depois, às vezes o pessoal até quer gostar, mas leva um tempo até haver uma aceitação. E ele falou isso que eu acho muito válido, que é o que acontece com Mulher Maravilha. Como Mulher Maravilha saiu primeiro, vai ser pré-estabelecido como modelo e como cânone dos filmes de super-heroínas femininas. Ou seja, qualquer outro filme que vier depois, em questão dos filmes da Marvel, vai ser comparado à Mulher Maravilha e nunca vai estar no mesmo patamar, porque a Marvel não tem uma personagem feminina que seja como a Mulher Maravilha, que represente o que a Mulher Maravilha representa. É difícil.
É, só que se levar só em consideração que foi só pelo fato de ser primeiro que ele seria comparado, já você estaria tirando automaticamente o prestígio da Mulher Maravilha. Entende? Se falar que só por ser o primeiro, entende? Porque
não,
a Mulher Maravilha...
Só por ser o primeiro, a gente sabe que tem vários fatores. O filme é impecável, a gente sabe que tem vários fatores, mas assim, pra a massa, no geral, eles pensam assim.
É. Fazer o quê, né? Sabe aquela história, né? O gado, quando vai pro abate, ele segue o próprio rebanho, entende? Ele não tenta pular a cerca.
Justamente. É
gado,
por isso que ninguém... que é difícil hoje em dia uma pessoa, por exemplo, assim, conseguir, por entendimento próprio, gostar dos filmes da DC e não querer dizer e justificar como a Marvel é melhor e maior, que nem comparar Batman vs Superman com Guerra Civil. Idiotas funcionais, eu odeio idiotas funcionais.
Eu acho errado comparar, apesar da gente falar diversas vezes, no fundo eu sinto que é errado comparar Marvel com DC, porque você tem que abaixar muito o nível da DC pra comparar ela com a Marvel. Entende?
Verdade.
Porque olha, vê bem, ó, personagens principais com mais embasamento, até os vilões, personagens secundários, tem muito mais valor, muito mais estrutura de personagem, clássicos, os Oscar. Pronto.
Tem tudo, pô. Prêmios da Itália, prateleiras e prateleiras.
Né? Prateleiras. Provavelmente alguém vai dizer que a gente tá ganhando alguma coisa do DC pra poder falar mal da Marvel.
Não, isso a gente faz de graça.
A gente faz de graça. Quer dizer, a gente não é igual aquele site que o nome é um prato culinário feito com ovo. farinha de trigo, um pouquinho de água, um pouquinho de cebolinha em cima, e às vezes um pouquinho assim de queijo, o que você quiser, sabe? Aquele que começa com O e termina com E. Que a gente não vai falar o nome, porque esse é um bando de porco do cara. A gente detesta aquele cara, cara, que aquele que tem aquela barba. O nome dele parece o do... O nome dele parece o nome do personagem do He-Man. Quem pescou essa aí, pescou. Foi lá no fundo. He-Man é clássico e a Marvel não.
Como as personagens femininas da Marvel são sem sal? Começando. Primeiramente, que você pega as personagens, até as que são entregues para o público, como as mais fodonas, tipo a Elektra. E a Elektra, que é só o que eu tô lembrando agora. E elas são entregues...
Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Vampira.
É, a Feiticeira Escarlate é bem mais ou menos. Eu não considero ela tão... Não chega aos pés da Zatanna.
Eu acho que a gente não ia falar feitiço.
Nenhuma chega aos pés, nenhuma chega a casinha de sujeira da unha da Zatanna.
Viro muito Escarlate nos filmes, gente. Olha, é pra acabar.
Reduziram ela.
Sim, todas as pessoas.
Pelo amor de Deus.
Assim, eu lembrava da Feiticeira Escarlate só por causa dos X-Men Evolution, né? Tipo assim, quando eu sabia que ela era a Wanda, até então. Mas... eu lembrava dela dos desenhos. E nos desenhos, ela era, tipo, muito forte. Ela era mais forte que qualquer outro personagem lá. E ela era comparada ao Magneto, que era um dos personagens mais fortes do desenho, eu acho, pelo menos. Aí, no filme, parece que ela foi bem reduzida a ser chata.
Tipo assim,
foi, ela virou uma chorona.
Ela, o irmão dela morreu, né?
Uhum. Por uma bala!
Um velocista.
O homem mais rápido do mundo.
Por uma bala.
Pausa pra falar que eu acabei de falar que o homem mais rápido do mundo é meu pai, tá assim, sou eu. Era só isso.
Qual que é o nome do seu pai, mãe?
Expedito.
Seu Expedito é o homem mais rápido do mundo. Não tem nada pro Flash, Superman ou Mercúrio? Queria dizer, já aproveitando que a gente tá falando falou da Wanda e falou do Mercúrio, o Magneto é um personagem que ele tem um fundo, questão de ser sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, judeu e tal. Nossa, isso dava um personagem incrível, né?
Dava. Se eles soubessem ter usado o personagem. A questão é uma questão que eu vejo pra muitos super-heróis da Marvel com potencial que os infinitos roteiristas ficaram na história. Como é a situação de muitos X-Men. Porque até hoje é a equipe da Marvel que eu ainda engulo, assim, né? X-Men, é legal. Tempestade, uhul!
O Magneto, ele caiu naquela mesma história da Feiticeira Escarlate, gente. No cinema, eles pegaram e fizeram o que com ele? Reduziram ele, assim, sabe? Sei lá. Nas animações, ele ainda era, né, melhor explorado do que no cinema.
Eu acho que no cinema o que salva o personagem é a atuação do Ian, né? Porque é um puta ator, né? O Ian não tem nem o que falar. Então, entregaram para ele um personagem da Marvel, ele entregou uma atuação decente. Ele sempre será lembrado como Gandalf. Gandalf, o cinzento. Homem de Ferro. O que dizer dessa lata alcoólica, alcoolizada, desse alcoólatra?
Ele tem um problema. Ele precisa resolver esse problema e ele claramente não pode ser um super-herói enquanto ele não resolver esse problema.
Ele não pode ser nem um personagem, nem tela, nem nada enquanto...
Ele não deveria ser tomado como exemplo pra nada. E pais colocam como se fosse exemplo para crianças. E isso me preocupa enquanto professora. Enquanto ser humano.
Pausa pra dizer que a senha do Wi-Fi aqui de casa é o Homem de Ferro. É chato.
Ai,
arrasou.
Adorei.
Amei. A minha é a primeira letra do nome da Zatanna, da Helena, da Jessica e da Diana. E a data do meu aniversário. E o nome do Wi-Fi é Batcaverna. Foi para.
A minha é tão sem graça, não tem nada a ver com a HQ. O nome da minha é Late, o Capeta te leva. E a senha é o nome do meu cachorro.
É genial.
É porque os vizinhos têm muito cachorro. E eles são muito chatos.
Não,
mas não é os cachorros, o problema é os vizinhos. O dia que eu mudar daqui, só o ódio, a revolta. O que super-herói pra vocês? Pra mim, não é. No máximo, é um anti-herói. Que é o do bicho, tá quebrando tudo.
Eu achei ele um herói.
Agora, bicho! Comparação pra
mas
vocês
ele é vendido como herói. Fácil.
É uma comparação complicada, mas lembra aquele episódio que o Robin pegou aquele cristal e dividiu todos os titãs em partes e pegou qualquer mutano pra fazer escudo? Então, esse é o papel do Hulk nos Vingadores. Você quebra galho. Basicamente isso, porque...
Ele é o alívio cômico da equipe. Naquele filme deles lá, que ele bate o Loki no chão e fala, Deus do céu. Ele é o alívio cômico.
Nem pra então, isso ele serve
tá direito. Ele no Thor, nos Vingadores não tá ele e o Thor pra ser lindo cômico, né? Porque você tem o certinho, né? Que é o Capitão América. Você tem a Sex, que é a
Viúva Negra.
Você tem o Playboy, que é o Tony Stark.
O né? Alcoólatra, né? O tio bêbado.
Playboy, é o Alcoólatra da vida. E você tem o bobalhão da turma, que é o Thor.
Acho que a gente tá tendo uma ceia de Natal com a família.
Você tá esquecendo do arqueiro lá deles.
O Gavião Arqueiro, né? É o nome dele.
Ele é tão esquecível. Na lista da hora, ela esqueceu.
Ele fica, os três homens, eu vou participar, agora eu não vou participar, agora eu vou participar, agora eu não vou participar. Meu irmão, se decida. Você é sólido ou líquido? Você tá ou não tá nos Vingadores?
Não me aposentei. Alerta de spoiler. É bem que a Maia falou. Você descreveu a ceia de Natal.
Só a gente... não tem a sexo.
Né?
Tem sim.
Ó, que
presta atenção. Tem a mãe que tá cuidando ali da negócio todo, ou o pai, que aí seria o certinho. Tem o tio bêbado, que seria o Homem de Ferro. Tem a Sex, que ele coloca aquela prima rodada.
Aquela prima, né?
Nossa senhora, aquela que já pegou a torcida do Flamengo e do Corinthians toda, junta, duas vezes. Mas não é um problema, que ela pega quem quiser, porque o corpo é dela, pega quem quiser. Tem... O alívio cômico, que é aquele tio que fala assim, mas pede pau, vai ou pra comer? A vontade de responder. É pra socar, tio. É pra socar no seu cu. E tem aquele primo que a gente não sabe quem que é. Tipo, sem ver quem vem. Tipo, ninguém sabe o que ele tá fazendo na vida. Ei, tá trabalhando? Não, já foi demitido. Não, ele tá estudando? Não. Parou de estudar aqui, seria o arqueiro deles, ó, o Gavião Arqueiro.
Ai,
vocês estão rindo pra tocar, né?
Chato, gente. Agora me dizem uma coisa, gente. O homem pra ter problemas sérios de personalidade é esse jeito do Thor, gente. Pelo amor de Deus.
Porra, eu esqueci de descrever o Thor na ceia.
Ele é o primo chato, porque passou em 17 concursos públicos e tá trabalhando agora, ganhando 10 mil reais.
Exato.
É aquele que sua mãe sempre fala, você fica aí em casa, estudando aí, ó. Seu primo.
Olha seu primo.
Eu sou o primo chato, gente, menos. Eu sou o Thor.
Mas você não tem distúrbio de personalidade, né?
Você é a mesma, claro, em todo podcast, o Thor não é o mesmo Thor de todos os filmes. Tanto que quando alguém vinha falar comigo do Thor, eu perguntava qual deles.
Mas tem que perguntar, gente, qual Thor? Porque, né, às vezes você tá falando de um, às vezes você tá falando do mundo sombrio, às vezes você tá falando do
Ragnarok. Esse do mundo sombrio, ele era... Eles tentaram meio que fazer uma coisa na linha da DC, meio dark, sei lá. E não consegui.
Sim.
E aí parece que o Ragnarok parece que é uma piada. Porque, tipo assim, o que me entristece é que a mitologia nórdica é uma mitologia tão fantástica, né?
Eu tinha assinado um negócio de coisas nerds, aí numa assinatura veio duas caixas em separado, uma veio do Guardiões da Galáxia e outra veio do Wolverine. Eu dei tudo pros outros. É, Guardiões da Galáxia, assim, a gente pode falar mal, mas eu acho uma comédia tão legal. Prestaram atenção? Eu acho uma comédia legal.
Eu não consigo opinar sobre Guardiões da Galáxia.
Não é um filme de herói.
Não. Ah. E o final é ridículo. O final.
Vamos não. Derrotar você. O que, que você tá fazendo? Eu vou te derrotar. Ah, com a minha dancinha.
É que nem Dormammu, eu vim barganhar. Você literalmente derrotou um vilão na base da encheção de saco, da pirraça, de ninguém te suportar. É isso, é o resumo do filme do Dr. Strange.
E pausa pra dizer que o CGI do Dormammu?
Dormammu, alguma coisa assim.
O CGI dele é o mesmo ator que faz o Dr. Strange. Que também faz o Smaug. E faz o Sherlock.
Que ele fez o Alan Turing também no jogo da imitação.
Benedict.
Benedict Cumberbatch. Isso. Ele fez o Smaug.
O Benedict.
Ele fez o Smaug, ele fez a série de Sherlock, ele fez jogo da imitação também, né?
Sim, um filme maravilhoso, inclusive indico.
Também. Indico. Rapaz, eu pegava. Aquele homem no terno é uma maravilha. Sem terno deve ser também.
O ator.
Não o Dr. Strange.
Falando em ator. Gente, eu quero logo The Witcher.
Quem?
Eu quero logo The Witcher na minha vida.
Ah, é Henry.
Ah. Ai, eu preciso dessa série logo.
Gente, estou com abstinência.
Henry Calvo. Vocês viram o último do Ben Affleck? O último filme dele, que tem umas cenas que...
Que tem a Mary Queen
no Brasil.
Que ela vai fazer.
Que tem ele, o Ben Affleck tomando a Brahma.
The Prompter. A Mary que eu tô pensando.
Assisti a ponteira.
Eu passei pro meu aluno. Ele amou. O filme é maravilhoso.
O Ben Affleck tomando. Eu passo pra dizer que eu adoro o filme dele, eu dou contador. O personagem dele tem autismo. E na verdade ele se matando. Tá do modo. É legal. Passo pra dizer também que se eu ver ele vestido de Batman, eu não sei se eu corro ou corro pra cima, porque rapaz.
A Mary consegue ser pior que eu.
Bate a árvore que não me engravida porque não tem potencial pra dar uma origem ao demônio.
Só pausa de um minuto porque eu tinha perguntado pro meu amigo por que que a Marvel não tem clássicos. Aí ele me mandou um testamento com vários textos sobre por que a Marvel não tem clássicos. Eu tô as pessoas certas, com certeza.
Qual o nome do seu amigo?
Renato.
Leia aí pra gente o que, que o Renato falou.
Você será sempre ligado.
Gente, é um testamento, não dá pra ler tudo, não.
Não, vai, a gente tá com tempo, filha.
Primeiramente, o que todos nós concordamos, a Marvel não tem clássicos. Aí, depois disso, a DC tem a maior e a primeira heroína de todos os tempos. Assim como o primeiro e maior super-herói. E o mais famoso e controverso, super-herói. Isso é só a Trindade. Aí depois, a DC não tem medo de se arriscar entre dois heróis de forma natural. Eles têm o Meia-Noite e o Apollo, que são um casal gay desde os anos 80, quando isso era muito menos aceito. E quando resolvem matar um herói para outro assumir o manto, eles fizeram isso com o Wally para ficar no lugar do Barry e o Dick para ficar no lugar do Bruce. Ao invés de ficar trazendo um herói diversas e diversas e diversas e diversas e diversas vezes, para ele nunca morrer. Ai, gente, é muita coisa, nossa.
Tá interessante a listinha.
Ah, tá.
Interessante a lista.
Continua escrevendo.
Renato não para. Renato é uma metralhadora de verdade.
Eu acho que o Renato poderia ser incluído no QG das Amazonas, porém no QG das Amazonas não entra homens. É, sim, somos um pouco misógino. Desculpa, universo.
A Ilha Paraíso é restrita apenas para mulheres. Se um homem entrasse na ilha, a gente ia ser obrigado a fazer um torneio pra alguém levar ele embora e assumir o manto de Mulher Maravilha. E ninguém aqui vai assumir o manto da Mulher Maravilha, porque o manto era da Ju, que não tá entre nós. Porque ela está no mundo patriarcal.
Cuidando dos assuntos dos homens.
Hello, Ju, beijo. Beijo, Ju, liga pra gente, vai estar tem balada.
E abre um podcast conosco.
Boa. Já convidamos, né? Quando começou o projeto.
Complicado.
Ô, Maia, termina esse negócio.
E esse foi mais um episódio do QG das Amazonas. Verdades foram ditas hoje. E quem gostou, beleza. Quem não gostou,
fuck the Marvel. E blusinhas em breve na loja do QG das Amazonas. E é isso. E é nóis. Falou.
É nóis que voa, bruxão.
Não esqueçam de ouvir o último podcast e na próxima semana escutar o próximo. É isso aí, gente.
Agora é sério. Agora a gente vai embora. Tchau.
Tchau.